Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. Fui forte. Assisti sem lagrimas ao casamento da minha Cecília, realizado ontem, às 10 horas da manhã, na residência do Remanso. Pode ser que eu ache um dia palavras para expressar o que senti nessa hora, ou isso me é impossível? Tivemos poucos amigos a nosso lado. Entre estes, Eduardo Jorge, recebido pelas meninas como um irmão. Não parece um rapaz da cidade, este rapaz. É madrugador e observa as mínimas coisas com um íntimo muito sincero. É então bem verdade que a lavoura pôde ter seduções mesmo para os espíritos superiores. A primeira pessoa que me fez acreditar nisso foste tu, a último Eduardo Jorge. Vou te falar da segunda, que é o meu genro. Este rapaz, que é de uma simplicidade de trato verdadeiramente encantadora, não parece abalado por ambições desmedidas, mas absolutamente convencido de que a sua vida e a da família que fundou vão ter o correio da roça e ser baseadas na felicidade dos que trabalham com boa vontade e com justiça. Basta dizer isto, grande parte da sua fazenda, no que é muito maior do que eu julgava, dividiu a ele em núcleos que cedeu aos colonos mais competentes, para que eles os cultivem a seu modo e como quiserem. Estando ele convencido do preceito de que a quena lavoura é o nervo das sociedades democráticas, começou deliberadamente por dividir a sua, auxiliando ao mesmo tempo com essa divisão alguns homens esforçados e honestos que, de empregado, se viram sócios do patrão de um dia para o outro. Esta coragem denota seguramente uma alma rara e foi de todos os traços de carácter que pude apreender. Deste homem aquém de minha filha, o que maior a admiração me causou. E não se pense com isso que se é perdulário ou sonhador. Não é calculista, mas calculista sem egoísmo. Não quer a sua felicidade num deserto, mas no meio da felicidade dos outros. Basta entrar na sua casa para se perceber que ele ama a sua profissão de agricultor. O seu lar não tem o aspecto frio, de coisa provisória, que se seja obrigado a suportar por necessidade e sujeição. Ali tudo tem a feição definitiva que dá conforto à ávida. Vê-se que os livros da sua biblioteca são manuseados. Abri por acaso alguns deles. Tinha notas. A mesa correio da roça ao treço, Luciopeis é uma mesa de trabalho, ampla, forte, bem alumiada por uma lâmpada suzipensa, com quebra-luz. Na sala de Cecília pôs ele alguns quadros originais de merecimento, um piubano muito bom e uma mobília risonha e clara, que alegra a vista. E percebe que levou ouro para essa casa, na mulher, uma colaboradora operosa para a felicidade do seu futuro. Não é uma menina piegas nem exigente, é uma mulher bem penetrada do desejo de ser boa e de fazer o bem. As doçura, a sua inteligência, o seu espírito educativo melhorarão a sorte da gente rude que rodeia a sua propriedade. E dentro de poucos anos a influência das qualidades morais e intelectuais de Cecília terão feito milagres nesse torrão ainda tão inculto em que ela foi viver. E é para isso que nós precisamos educar as filhas. Nestes 2 anos de trabalho, de experiência, de necessidade, as minhas adquiriram uma perspicácia espantosa. Estou convencida de que não é na pasmaceira dos colégios que se formam almas. Os ideais precisam de terreno amplo e livre em que se debatam e possam criar raízes. Este do campo é maravilhoso para isso. A minha grande mágoa é não a sentir germinar em grande parte das nossas fazendeiras, que talvez fosse demasiada ambição desejá-los em todas. E acredito que Aristarotressa Correio da Roça unisse a salvação da vida, ainda estúpida e melancólica, do nosso interior. Toda mulher forma um ambiente em redor de si, mais facilmente do que o homem. Se ela tem gosto, se tem educação e se tem energia, esse ambiente será sugestivo dessas qualidades e produzirá grandes fícios em todos que dela se aproximarem. Irradia-me na consciência a certeza de que transmite a minhas filhas essa compreensão dos seus instintos. Um grande abraço da tua, Maria.